Entrevista.
A Federação Internacional da Diabetes divulgou um relatório sobre os números da doença pelo mundo. O Brasil está ocupando a terceira posição dos casos de diabetes entre crianças e adolescentes, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Índia, respectivamente. Vale pontuar que o estudo se refere a diabetes tipo 1, aquela em que pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. Ela pode ser tratada com insulina, com medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas, para ajudar a controlar justamente o nível da glicose no sangue. Para entender melhor sobre o assunto, hoje o Jornal Gazeta Online conversa com Renata Gonçalves Campos. Ela é médica endocrinologista. Me acompanha nessa entrevista as repórteres Clara Swiden e Mariana Galvão. Doutora Renata, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, doutora. Para a gente começar aqui nosso bate-papo, quais fatores podem explicar essa posição do Brasil nesse ranking?
Olha, bom, no Brasil, a prevalência de diabetes, eu acredito que seja alta também no ponto de vista quantitativo, devido ao número da população, né? A população brasileira é bem expressiva no mundo, né? Então, é uma das razões para a gente ter uma maior população sobre com o diabetes aí, tipo 1, que foi o dessa divulgação.
Uhum. Então, você acha que se deve muito mais aos fatores quantitativos do que qualitativos?
É, pode ter algum outro componente, né? Porque o diabetes tipo 1 ainda não é totalmente bem explicado a etiologia, sabe? Tem um componente genético associado a possíveis vírus. Uhum. Então, mas não dá para garantir, assim, que seja um motivo específico do país.
Claro, claro. E apenas acrescentando a informação que você deu, de fato, o Brasil tem uma população bastante grande, somos a quinta maior população do mundo nesse momento. Próxima pergunta da repórter Mariana Galvão.
Doutora, o que o poder público pode fazer para tentar melhorar esses índices?
O diabetes tipo 1, né, ele é difícil de ser evitado, né? O que a gente pode fazer é diagnosticá-lo de maneira precoce e fazer um tratamento adequado dessas pessoas para que elas tenham uma qualidade de vida e uma expectativa de vida normal, tenham uma vida normal, que é possível, desde que sejam bem tratadas. Então, o poder público deve conscientizar a população dos sinais, sintomas da doença, fazer campanhas educativas, desmistificar a doença e facilitar o acesso ao tratamento, né? Eu acho que isso é educação ao diabetes também, né? Educar como tratar exatamente.
Com certeza, doutora. E não só no Brasil, mas no mundo todo, a tendência é de aumento da diabetes tipo 1. Podemos entender, então, que o modo de vida que a maioria das pessoas leva não está sendo saudável ou não é possível afirmar isso?
É, o diabetes tipo 1, ele não é diretamente relacionado com a alimentação, por exemplo, como é o diabetes tipo 2, que está associado à obesidade, por exemplo, né?
Certo.
Ele tem mais associação com aquela questão de doença autoimune, que é o próprio corpo produzindo anticorpos contra ele mesmo, alguma doença viral que desencadeia. Então, é difícil de você fazer uma associação direta com a alimentação. Pode ter alguma relação, sim, com hábitos, pensando em disruptores endócrinos, que é uma coisa um pouquinho mais profunda. Então, pode ter uma relação com os hábitos da vida moderna. Uhum. Existe essa possibilidade, sim. Mas não é bem tão fácil assim prevenir o diabetes tipo 1.
Certo. Então, tem até um dado, né, que a obesidade vem crescendo. Cresceu 68% no Brasil nos últimos 13 anos. Mas nesse caso, então, isso não afeta tanto esse índice do aumento da diabetes tipo 1?
No quesito diabetes tipo 1, principalmente infância e adolescente, considerando esse perfil, o diabetes tipo 1 tem menos relação com isso, né? Ele pode... os hábitos das pessoas, quando elas têm diabetes tipo 1, também vão influenciar no desenrolar da doença, se ela não tem uma alimentação saudável, se ela não se preocupa em se cuidar, ela vai ter os mesmos prejuízos das outras pessoas.
Certo.
Né? Mas o diabetes tipo 2, que também pode acometer adolescentes, inclusive tem aumentado também os índices de diabetes tipo 2 na adolescência, ele sim tem relação direta com os hábitos, e realmente, se a gente tiver uns hábitos bem saudáveis, tanto de alimentação, fazer atividade física, dormir melhor, todos esses hábitos necessários, podem fazer com que ajude a diminuir a incidência desse tipo de diabetes e também a evolução da doença.
Certo. Estamos conversando com Renata Gonçalves Campos. Ela é médica endocrinologista. A próxima pergunta é da repórter Clara Swiden.
Doutora, quais complicações a diabetes tipo 1 pode trazer para a vida das crianças e dos adolescentes?
O diabetes tipo 1 é uma doença, então, que pode evoluir rapidamente para uma necessidade de insulina, né? E nesses pacientes, quando eles não utilizam corretamente essa insulina, ou quando eles usam, ou eles, quando demoram para começar essa insulina, por exemplo, eles podem desenvolver uma complicação aguda, que chama sarcoidose diabética, e o paciente vai para o hospital, ele fica bem debilitado, às vezes fica até a perder a consciência, e Nossa. Tem que ser tratado rapidamente com insulina, manejado de UTI, às vezes. E tem as complicações crônicas, que são complicações que vão aparecendo aos poucos, que essas também acontecem de maneira silenciosa. Conforme essa criança vai passando os anos com a doença, se não for bem cuidada, tem um risco aumentado de ter retinopatia diabética, que é uma doença dos olhos, ou nos rins, que é a nefropatia diabética, pode ter insuficiência renal, fazer diálise. Isso pode demorar alguns anos, mas não existe exatamente, todas as crianças, adolescentes vão ter a mesma desenvolvimento. Algumas podem aparecer mais precoce, mesmo no início da idade adulta já estão bem debilitados, se não for bem corretamente tratado, e outros podem demorar um pouco mais. Também pode ter complicações a longo prazo, cardíacas, na parte de até intestinal, cerebral, mas as principais complicações que a gente vai manejar e monitorar nesses pacientes inicialmente é para prevenir que ocorram essas complicações aí no curto, médio e longo prazo. No longo prazo, principalmente, são essas complicações como a retinopatia, nefropatia são bem frequentes, complicações cardíacas também podem ocorrer, amputações, neuropatia também pode ocorrer, que é a perda da sensibilidade, dor, formigamentos nas regiões das extremidades, que pode levar a ter até amputações, a má vascularização. Então, as complicações vão aparecendo conforme os anos vão passando.
E a partir desse diagnóstico, então, da diabetes tipo 1, qual que é o melhor modo de vida, então, da que a pessoa deve levar para amenizar esses riscos e diminuir a chance dessas sequelas, de certa forma?
O principal fator que faz que você evite as complicações é o melhor controle da glicemia, porque no diabetes tipo 1, como no diabetes tipo 2, há uma alteração da glicemia, né? O corpo fica com a glicemia alta, por não conseguir, nesse caso, tipo, não tem insulina, né? O corpo não produz insulina, a maior parte total ou quase total. E se você não repuser a insulina da maneira correta, você tem essas complicações. Então, tem que ser um tratamento precoce, conscientização, tanto da família, principalmente nesse caso, quando é criança e adolescente, para a família ajudar nesse tratamento, a sociedade em si, né?
A escola.
As pessoas precisam ter essa consciência de como manejar essa glicemia, como usar essa insulina. Tem vários tipos de insulina, e de acordo com cada perfil de paciente, é avaliado qual seria a indicação correta, né? Como seria esse manejo. Isso tem que ser feito de maneira melhor possível. O ajuste alimentar é importante, embora com a insulina é possível que a criança alimente praticamente como outras crianças, porém tem que ter muito mais cuidado nesse controle da alimentação. Então, o principal é isso, é ter essa conscientização da necessidade de tratamento, buscar o atendimento médico, ter esse acompanhamento tanto de nutricionista, psicólogo, para orientar para a conscientização da importância de aceitação, de controle, né?
Com certeza, doutora. E existem fatores genéticos que estão ligados à diabetes tipo 1?
Sim, existem alguns fatores genéticos. Sim, é possível que tenha um componente genético, porém, não é totalmente bem estabelecido que seja só genético, né? Existe esse possível ação genética associado com possíveis vírus que podem fazer, por exemplo, um desencadeamento dessa doença no momento que esse vírus ataca o organismo, né? Então, não é só a genética, mas a genética pode influenciar.
Tá certo, doutora. Muito obrigado, então, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Olha, eu acho que é muito importante que todo mundo tenha conhecimento sobre o diabetes, que falta muito conhecimento. Muita gente ainda não sabe como que funciona e tem, às vezes, até medo desnecessário, né? A gente precisa entender como que funciona, conseguir ajudar as pessoas que têm. Entender é o principal, né? E se possível, né, que a gente tenha um país com um governo eficiente para que seja bem manejado também para as pessoas no serviço público.
Com certeza, doutora. Muito obrigado novamente e até uma próxima.
Até.
Jornal Gazeta, online.